E no Zoom de hoje, a Judite França e o Paulo Ferreira falam do primeiro millennial que pode tornar-se santo. Mas vamos começar pelo Nobel da Economia.
É verdade, todos temos receio quando nos telefonam ou batem à porta, assim, a meio da noite. Pensamos sempre que vem aí uma má notícia, mas por vezes até acontece o contrário. Se não ouçam como é que Paul Milgram, que foi avisado na madrugada de segunda-feira, que tinha ganho o Nobel da Economia.
Paul? It's Bob Wilson.
Yeah.
You've won the Nobel Prize.
Pois é, quando a Academia Sueca se preparava para fazer o anúncio, ainda era noite, do outro lado do Atlântico, e o economista foi avisado à sua porta pelo seu colega e amigo Bob Wilson, que partilhou com ele o prémio. Bob Wilson estava também com a sua mulher, que se ouve nesta gravação, e este momento ficou registado no videoporteiro da casa de Paul Milgram e foi ontem divulgado pela BBC. Bom, e depois da barrigada de informação sobre o Orçamento do Estado, nos dois últimos dias, importa olhar ainda para o trabalho que levou o Comitê Nobel a premiar esta dupla de economistas americanos, e tudo se pode resumir numa palavra: leilões. Milgram e Wilson contribuíram decisivamente para a utilização de sistemas de leilões em concursos públicos e concessões de bens públicos feitos pelo Estado. Um exemplo: a atribuição de licenças de frequências e espaço de rádio elétrico às empresas de telemóveis. E tudo começou nos Estados Unidos, nos anos 90. A gestão das frequências radioelétricas é feita pelos Estados, e nessa altura os concursos para escolher os operadores privados que elas deviam ter acesso era um processo complicado, era longo, envolvia várias entrevistas e era sempre sujeito a contestação judicial pelos concorrentes que perdiam. Portanto, era uma espécie de concursos de beleza baseados no mérito das propostas concorrentes, e foram chamados a resolver este imbróglio que esta dupla de economistas propôs então o sistema de leilão.
Ora, as vantagens deste formato são essencialmente duas. Primeiro, maximizam a receita de quem está a vender este bem público, neste caso do Estado. Depois, garantem com maior eficácia que este bem é entregue a quem dele consegue tirar melhor valor para a sociedade e para a economia. O sucesso do modelo foi tal que este sistema de leilões começou a ser copiado em muitos países para várias concessões. Em Portugal, por exemplo, a rede de telemóvel 4G já teve as suas licenças atribuídas desta maneira. Recentemente, tem sido através também de um sistema de leilão que têm sido atribuídas em Portugal as licenças de produção e colocação de energia solar na rede elétrica.
É verdade. Como é que este caso concreto funciona? O Estado coloca em leilão lotes de fornecimento de energia solar. O sistema funciona em leilão invertido, isto é fixado um valor base de partida mais elevado e os concorrentes vão oferecendo preços de fornecimento de energia cada vez mais baixos, vão baixando de preço. Portanto, ganha naturalmente depois no fim quem prometer, quem garantir, produzir e vender energia mais barata, que é isso que se quer. Foi assim que em agosto se bateu em Portugal o recorde mundial de energia solar mais barata, que vai ser colocada na rede daqui a algum tempo, há 2 anos, quando depois este concurso e este projeto chegar ao mercado. Dito assim, parece simples, mas nestas coisas, como noutras em economia, são uma espécie de ovo de Colombo. Estavam por descobrir, até alguém se lembrar delas, e depois descobertas parecem demasiado óbvias e fáceis. Neste caso, o ovo de Colombo foi descoberto por Paul Milgram e Bob Wilson, e este ano valeu-lhes o Nobel da Economia.
E agora vamos falar de Carlo Acutis, um adolescente que pode ser o primeiro millennial a tornar-se santo pela Igreja Católica. A história de Carlo é trágica, como aliás são as histórias de santos. Morreu em 2006, com apenas 15 anos, de leucemia, mas ainda assim sem uma vida de sofrimento ou sacrifício. E aqui difere bastante dos cânones que a Igreja obriga para elevar uma pessoa à santidade. Mas no início deste ano foi atribuído a Carlo um milagre. Pelas regras do Vaticano, que ali analisa milhares de casos por ano e rejeita boa parte deles, o adolescente tem de ter 2 milagres verificados. Carlo tem um, precisa de outro para ser canonizado.
E assim, para já, Carlo é beato. A cerimónia de beatificação aconteceu na Basílica de São Francisco, em Assis, este fim de semana, e obrigou a instalação de ecrãs gigantes para ser acompanhada por milhares de pessoas. Segundo o site de notícias do Vaticano, este era mesmo um dos eventos eclesiásticos mais aguardados do ano.
Ora, conta o New York Times que Carlo Acutis começou a tornar-se conhecido em alguns círculos católicos como o patrono da internet. Desde cedo aprendeu programação de forma autodidata e, segundo a Igreja, usava a internet para difundir a fé católica. Até aqui, e pelos cânones que são conhecidos para ser beatificado, também parece pouco. A verdade é que Carlo Acutis tem muitos admiradores e ficou considerado como um influencer, uma espécie de influencer de Deus. O processo de beatificação começou com um pedido da família ao Vaticano para que Carlo fosse considerado santo. Depois iniciou-se uma longa avaliação que obrigava a escolher a vida do rapaz. Sabemos que aos 7 anos ia à missa todos os dias, mas era sobretudo conhecido em Assis, em Itália, por ajudar os mais pobres e os sem-abrigo.
E aparentemente nada levaria a crer que, além de católico praticante, Carlos seria um bom candidato a uma beatificação. Os relatos que estavam disponíveis em sites relacionados com a Igreja dão conta de que era um adolescente típico, que gostava de jogar PlayStation, claro, mas obrigava-se também a fazê-lo apenas uma hora por semana. E que, apesar de ter pais católicos não praticantes, ele próprio tornou-se um religioso fervoroso.
Certo é que Carlo foi apontado por diversas pessoas que o conheciam da internet como sendo o responsável por milagres médicos, entre a cura para a infertilidade e até para o cancro. E passou a ter uma legião de seguidores que lhe suplicam por milagres. Em fevereiro, o Papa Francisco atribuiu-lhe uma inexplicável cura de um rapaz com uma má formação do pâncreas que terá ficado curado depois de estar em contacto com uma t-shirt de Carlo. Agora que já foi beatificado, só se tornará santo se um segundo milagre lhe for atribuído e reconhecido pelo Papa. E se for elevado à santidade, o adolescente junta-se a um grupo de 10 mil santos reconhecidos pela Igreja Católica em mais de 2 mil anos. Não é muito, e ainda há o grupo ainda mais restrito de 120 santos que morreram crianças ou adolescentes. Kathleen Camis, é professora na Universidade de Notre Dame, diz que o Vaticano está a usar Carlo como um exemplo, não só porque há cada vez menos jovens interessados na Igreja Católica, mas também porque numa era de utilização excessiva das redes sociais, este adolescente quer ser mostrado como um modelo e um exemplo de que todos podemos ser santos, basta querermos.
Joan Osborne, What If God Was One of Us, a chegar ao final do Zoom nas manhãs 360 com a Judite França e o Paulo Ferreira, hoje com histórias do Nobel da Economia e também com este beato millennial.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.